Boa noite à mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários da casa, aos presentes no plenário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1515/2020, de reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 14 de agosto de 2020. Por todos os vereadores já terem tomado ciência da mesma, coloco em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Solicito o secretário que faça a gentileza de fazer a leitura do expediente.
Cumprimento a mesa, os demais vereadores, funcionários, munícipes presentes. Uma boa noite a todos. Requerimento número 052/2020, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. Os vereadores que abaixo subscrevem requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal sugestão de alteração no Estatuto dos Servidores, de modo a garantir jornada de trabalho diferenciada ao servidor que tenha cônjuge, companheiro, filho ou pessoa sob sua guarda que possua alguma deficiência ou necessidade especial. Tal redução se daria em percentual de 50% da carga horária normal do servidor, sem prejuízo da remuneração. Justificativa: muitas pessoas com deficiência, em razão de suas limitações, necessitam de cuidados especiais e, em razão disso, muitas vezes seu tutor abdica de suas atividades laborais para se dedicar integralmente aos cuidados de seu tutelado, curatelado, por várias razões, mas principalmente por ausência de políticas de Estado para a plena inclusão da pessoa com deficiência. A questão do acompanhamento das pessoas incapazes ou dependentes tem sido cada vez mais objeto de estudo e atenção por parte do poder público. Ainda que as decisões definidas em lei não caminhem com a mesma velocidade que a necessidade social imponha, os legisladores se empenham em acertar os problemas. E nesse sentido, diversos entes federativos já estabeleceram em suas cartas magnas ou em leis ordinárias novas condições de jornada de trabalho para funcionários públicos que assistem pessoas incapazes. Nada mais justo. A flexibilização da jornada de trabalho aos representantes legal é um benefício intangível, já que possibilita o convívio e responsabilidades familiares, conciliando-as com o exercício profissional dos tutores curadores. A aplicabilidade das normas e direitos fundamentais deve ser imediata e o papel do poder público deve ser ativo nesse mistério. Mesmo havendo previsão na Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão, as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, principalmente a intelectual nas fases adulta e idosa, ainda são bem restritas, para não dizer quase nulas. A jornada reduzida possibilitaria conciliar o direito ao trabalho, à missão honrosa de cuidados à pessoa com deficiência grave que necessita de outrem para as necessidades de sua vida diária. A redução da jornada de trabalho é baseada não somente na Lei 13.370/2016, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de a pessoa com deficiência ter menos de 18 anos, bem como na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei 12.764/2012. O regime jurídico-administrativo é regido pelo princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que confere fundamento às demais normas de direito administrativo. O intérprete constitucional deve ter compromisso com a efetividade da Constituição, entre interpretações alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da vontade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se refugiem no argumento da não auto-aplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão do legislador. Assim, não conceder ao servidor a diminuição de sua jornada de trabalho com fundamento na ausência de regra jurídica específica é desconstruir o arcabouço jurídico constitucional e sistema jurídico firmado sob o fundamento do princípio da dignidade humana. A Lei 13.370/2016 concedeu aos servidores públicos federais o direito à redução do horário de trabalho sem redução dos vencimentos. Isso caso possuam cônjuge, filhos ou dependentes com deficiência. A criação da lei federal supracitada abre precedente legislativo para que tal regra também seja aplicada aos estados e municípios. Rio Novo, 4 de agosto de 2020, assinam os vereadores proponentes Guilherme, Jordão, Ivaldo, João Bosco, Dulcimar, Eduardo. Requerimento número 053/2020, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Aires, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: avaliar a possibilidade de adquirir um triturador de galhos, troncos e resíduos orgânicos, a fim de dar destinação correta aos detritos e gerar insumos para a produção agrícola. Justificativa: os restos de podas de árvore e de limpeza, tanto no meio rural quanto urbano, têm gerado grande volume de despejo. Muitas das vezes é ateado fogo neste material acumulado, trazendo transtornos com a fumaça e até colocando em risco a integridade e a saúde das pessoas. Um triturador pode solucionar o problema, dando destino adequado aos resíduos, garantindo insumos para a produção agrícola. O material triturado pode ser utilizado em coberturas de solo e compostagem, gerando adubo orgânico. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de agosto de 2020, assina os vereadores proponentes Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 054/2020, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Aires, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: unir esforços com o município de São João Nepomuceno para implantar um marcador de velocidade, lombada eletrônica, na curva após a Fazenda do Gel. Justificativa: a placa que sinaliza o limite de velocidade em 30 km por hora, infelizmente, tem sido insuficiente para evitar acidentes no local. Acreditamos que a instalação de uma lombada eletrônica, sem aplicação de multas, apenas para marcar a velocidade, seria mais útil para atrair a atenção dos motoristas. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de agosto de 2020, assina os vereadores proponentes Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 055/2020, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Aires, ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: quebra-molas com a devida sinalização na rua Clóvis Dias, depois da esquina com a rua Vera Lúcia Boa Morte, no bairro Casablanca. Justificativa: encaminhamos este pedido que nos foi apresentado por moradores próximos, vista a necessidade de um redutor de velocidade no local para maior segurança. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de agosto de 2020. Assina os vereadores proponentes Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 056/2020, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadaut e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: construir uma pequena gruta, oratório, na Praça Milton Braga, a pracinha do ginásio, para resgatar tradição religiosa. Justificativa. Na oportunidade em que a referida praça está passando por reformas, pedimos que o Executivo considere a possibilidade de erguer um oratório no local, onde se encontrava a antiga Capela de São Pedro. Cientes das tradições religiosas e culturais de nossa cidade, acreditamos que tal feito seria de grande valor sentimental para os moradores, que lembram com o saudosismo da capela e das festividades que ali ocorriam, e também para os mais jovens, que desfrutariam de mais um ponto para oração e renovação de fé. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de agosto de 2020. Assinam os vereadores proponentes Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 057/2020, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadaut e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja tomada a iniciativa seguinte: unir esforços junto ao Executivo Municipal, ao Judiciário e às polícias militar e civil em apoio aos produtores rurais para que sejam realizadas ações de combate ao roubo de gado. Justificativa. Infelizmente, têm sido frequentes os relatos de roubo de gado em propriedades rurais no nosso município. Faz-se necessário que esta Casa convoque os poderes constituídos a fim de intermediar discussões que levem a soluções imediatas para este angustiante problema. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de agosto de 2020. Assina os vereadores proponentes Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 058/2020, de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadaut e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: revitalizar o acesso e o entorno da mina da Lacreme, bem como colocar placa com dizeres da décadas por um grande número de pessoas. Encaminhamos este pedido que nos foi requerido por moradores próximos e usuários. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de agosto de 2020. Assina os vereadores Dionísio e Emanuel. Rio Novo, 10 de agosto de 2020. Ofício do Gabinete da Contabilidade, 246/2020. Assunto: encaminhamento faz. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira. Senhor presidente, nos termos da lei, estamos enviando a esta egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, notas de empenho e os respectivos comprovantes de pagamento, balancetes financeiros. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Comunicado da Emater. Senhores vereadores, comunicamos que o escritório da Emater, Minas Gerais, de Rio Novo, já está com funcionamento normal e que o técnico continua atendendo às quartas e sextas-feiras. De qualquer forma, continuamos atendendo pelos seguintes contatos: e-mail rio.novo@emater.mg.gov.br, WhatsApp do técnico Milton 999115893, escritório da Emater 999617585. Atenciosamente, Patrícia Bedeschi, extensionista, escritório local de Rio Novo. Rio Rio Novo, 27 de julho de 2020, ofício número 237/2020, do gabinete do prefeito de Rio Novo para a mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, em atendimento ao ofício acima qualificado 57/2020, informamos as vossas senhorias que a limpeza e capina da rua Evaristo Braga, bairro Centro, já foi providenciada junto ao setor de obras públicas desta administração. Informamos, ademais, que a iluminação das escadas que ligam ao bairro Novo Horizonte depende de prévia avaliação do setor de engenharia para que se verifique a viabilidade do projeto, sendo tal requerimento devidamente remetido ao setor responsável. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente, registrando aqui hoje a presença de todos os vereadores. Ordem do dia. Requerimento 52/2020, de autoria dos vereadores Guilherme Jordão e Valto João Bosco, do Simar e Eduardo, onde os vereadores que subscreveram mesmo requer que seja encaminhado ao Executivo sugestão de alteração no Estatuto dos Servidores de modo a garantir a jornada de trabalho diferenciada ao servidor que tenha cônjuge, companheiro, filho ou pessoa sob sua guarda que possua alguma deficiência ou necessidade especial. Tal redução se daria em percentual de 50% da carga horária normal do servidor, sem prejuízo da sua remuneração. Em discussão, requerimento 52/2020.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, presidente, aos nobres colegas. Na justificativa do requerimento, deixa bem claro o intuito dele, que é proporcionar a esses pais ou cônjuges que têm os dependentes em casa a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento e os cuidados que o deficiente ele precisa. Eu conto com o voto de todos, eu acho que é bem válido e ajudaria muito essas pessoas a ter a oportunidade de criar seus filhos com mais atenção e mais tempo aos mesmos. Só isso que eu tenho a dizer, uma boa noite.
Perfeitamente, vereador. Fica aqui registrado a sua manifestação em relação ao requerimento número 52, ainda em discussão, requerimento 52/2020. Neste momento, eu gostaria de agradecer aqui a Érica e a Valéria, a presença de vocês como servidoras municipais, que representam hoje o que a gente pleiteia nesse requerimento. Nós somos sabedores da atenção que os seus filhos necessitam, e essa casa, através desse requerimento, tenta fazer esse elo para que o Executivo encaminhe essa proposta de alteração no Estatuto dos Servidores, para que vocês possam acompanhar de perto os seus filhos, e sabendo também que esse acompanhamento não possa vir a prejudicar a carreira de vocês dentro da Prefeitura. Há uns 3 meses atrás, eu fui autor de um projeto de lei aqui que criou-se uma jornada especial para alunos que fazem o estudo em faculdades, curso técnico e modo à distância. O que é bom aproveitar esse momento para a gente diferenciar? Mas por que foi aprovado nessa casa a redução já direta de um projeto de lei de uma autoria, e por que não foi feito esse projeto ao invés de estar sendo feito através de requerimento? Porque, na verdade, a redução da jornada para quem era estudante já era uma lei que já existia dentro do município e que só foi feito um acréscimo. Ou seja, caso houvesse um veto do Poder Executivo e essa casa derrubasse esse veto, muito provavelmente, vamos dizer assim, a lei seria considerada legal. Por quê? Porque já existia essa brecha na lei e, na época, aquela lei foi criada pelo Poder Legislativo. Nesse caso é diferente. Nesse caso é uma alteração ainda não existente dentro do Estatuto do Servidor, e caso houver uma manifestação de veto do Poder Executivo para esse projeto e essa casa posteriormente derrubar esse veto, teríamos grandes chances do projeto não ir para frente. Então, a intenção de quando nós fizermos esse requerimento é para que a gente possa construir esse diálogo com o Poder Executivo, para a gente tentar o mais rápido possível que esse projeto chegue nessa casa, e quando chegar aqui, eu tenho certeza que a gente vai fazer os trâmites irem o mais rápido possível para que possa ter essa alteração que tanto vai beneficiar vocês. Então, hoje é o primeiro passo de alguns outros passos que vão ter, mas que a gente espera em breve estar podendo dar essa notícia positiva para todos vocês. Tá? Ainda em discussão, requerimento 52/2020. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Requerimento aprovado. Amanhã mesmo esse requerimento já vai estar sendo encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento 53/2020, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, solicita a possibilidade de adquirir um triturador de galhos, troncos e resíduos orgânicos a fim de dar destinação correta aos detritos e gerar insumos para a produção agrícola. Em discussão, requerimento 53/2020. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 54/2020, também de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, solicita que seja feita a união de esforços junto ao município de São João para implantar um marcador de velocidade lombada eletrônica na curva após a fazenda do gel. Em discussão, requerimento 54/2020. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 55/2020, solicita que seja implantado quebra-molas com a devida sinalização na rua Clóvis Dias, depois da esquina com a rua Vera Lúcia Boa Morte, no bairro Casablanca. Também de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 56/2020, solicita que seja construída uma pequena gruta barra oratório na Praça Milton Braga, pracinha do ginásio, para resgatar a tradição religiosa. Também de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu vou votar colocar em discussão o requerimento 58 antes do 57, porque aí a gente tem uma inscrição aqui na casa, aí a gente passa ele como o último da ordem do dia. Requerimento 58/2020, também de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, solicita a revitalizar o acesso em torno da mina da Lacreme, bem como colocar placa com diretrizes educativas. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 57/2020, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, solicito que seja feita a união de esforços junto ao Poder Executivo Municipal, ao Judiciário e às Polícias Militar e Civil, com apoio aos produtores rurais, para que sejam realizadas ações de combate ao roubo de gado. Em discussão no plenário, o requerimento 57/2020. Então, como nenhum vereador quer, no momento, fazer o uso da palavra, eu concedo a palavra ao Zé Duprá. Anteriormente estava o Henrique inscrito, mas houve um imprevisto. O Zé hoje vem representar aí o contexto desse requerimento. Com a palavra, Zé Duprá.
Excelentíssimo senhor presidente Guilherme, senhor secretário João Bosco, senhor vice-presidente Eduardo, senhores vereadores, meu irmão de maçonaria Emanuel, demais vereadores, uma boa noite. A plateia presente. Senhor presidente, primeiramente, eu queria perguntar se eu posso fazer um agradecimento aqui. Eu queria agradecer aos senhores por essa iniciativa de alteração do estatuto. Isso é de suma importância para as famílias. Então, é um dia, para mim, marcante, ficou na história do município. Isso é muito importante. Só quem tem alguém dentro de casa que possa ter algum problema, que sabe. Então, louvado. A segunda coisa que eu queria dizer é com relação ao triturador de tronco e galho. Eu, há 10 anos atrás, eu estive em Ribeirão Preto e vi essa máquina. Vocês imaginam, 10, 12 anos atrás. eu achei de suma importância para fazer serragem. Eu até achei engraçado que o meu amigo Eduardo, que é produtor rural, não está assinado e que depende tanto dessa serragem, não ter assinado o projeto também, ou o pedido de compra desse material. Para vocês terem uma ideia, hoje no meio rural, vou tirar um bocadinho essa máscara, porque isso cansa, eu já fui fumante, cansa demais. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, hoje, as empresas que mexem com gado de leite, depende demais, a gente fala serpilha, que é a serragem. Então, aqui nós temos a Primavera, tem o Jaio Agropecuário, me parece que o Elmo está ingressando, e outras fazendas aqui em volta, que vai depender demais de serpilha. E é uma coisa que nós estamos jogando fora, e está até perturbando o meio ambiente, porque a pessoa vai lá e põe fogo. O nosso amigo Eduardo faz demais. Eu acho que eu posso ficar tranquilo para falar, porque aqui tem quatro produtores, né? Eduardo, Daniel, nosso amigo Valtim e o Dionísio, sabendo que você também veio do meio rural, Guilherme. Então, é de suma importância, se o município conseguir adquirir essa máquina, vai ser uma limpeza e, ao mesmo tempo, vai servir de material que tanto nós precisamos. Então, dois agradecimentos. Com relação à minha presença aqui, eu queria dizer aos vereadores que hoje o sindicato se compõe com o presidente e vice-presidente, que é o Henrique Faquino, e o João Carlos, mas todos dois não pôde estar presente. Eu queria falar, ele pediu para me vir aqui, para reforçar com relação a essa iniciativa da Câmara, dos vereadores, em montar uma força para ver se consegue combater esse roubo de gado que tem. E vou dizer até um pouco mais, às vezes as pessoas se preocupam, mas a gente que é um pouco mais informado, eu estava à frente do sindicato, o Triângulo Mineiro parece que é um por dia, todo dia tem roubo. Aqui, graças a Deus, tem roubo, mas tem pouco. Me parece que o Ivaldo Rinco, já aconteceu isso com ele. Mas a primeira iniciativa que nós temos que fazer com o produtor, gente, é fazer a ocorrência policial. Sem a ocorrência policial, nós não vamos em lugar nenhum. Porque vocês sabem muito bem, para chegar no presidente da Câmara, uma solicitação, tem que ter várias solicitações para chegar até ele. Nenhuma solicitação no prefeito, no comandante da polícia. Porque ele vai puxar lá, mas não tem ocorrência nenhuma de roubo nem de furto. Para que está querendo? Então é complicado. Eu venho aqui, não é a primeira vez que eu estive aqui, já tive que vir outras vezes para falar da patrulha rural. Eu lamento profundamente. Tem município com muito menos contingente de policiais e tem a patrulha rural. Juiz de Fora tem. Por que aqui não tem? Eu não sei por quê. Eu, na minha época que eu estava como presidente, chegou até uma viatura aqui para ser a patrulha rural e não acontece. Vocês querem ver outra coisa que acontece aqui? É muito comum. Vocês dão uma volta no meio rural, ao sábado e domingo, tem várias placas de Juiz de Fora, pescando. Mas será que está pescando? Gente, a minha porteira tem um cadeado. O meu vizinho, que teve que tomar a iniciativa, porque eu não vi. Ele estava lá dentro, pulou a porteira, está lá dentro pescando. Mas será que ele estava pescando? Na hora comentou para ele, ó, sua placa está anotada, se sumir qualquer material, nós vamos atrás de você. Na mesma hora o cara rachou fora. Esse negócio de ser muito bonzinho, porque vai pedir, então pede o proprietário. Não é invadir para pescar. Pescar ou caçar, ou sei lá, pegar passarinho, sei lá o que vai fazer. Então, na nossa região, se eu venho na propriedade de qualquer um, eu tomo a iniciativa de chamar a polícia. Tá certo? Então, eu peço aos senhores, estou vindo aqui em nome do Henrique Faquino, que ele não pôde estar presente, vamos reforçar esse pedido, vamos unir forças. Ah, falar, isso não tem jeito. Não existe esse negócio, essa palavra não tem jeito, no jeito tem, basta nós querer. Muito obrigado a todos.
Perfeitas as suas colocações, Zé. Algum vereador deseja fazer uso da palavra em relação ao requerimento 57/2020? Só reforçar, Zé, eu acho que foi muito importante a sua colocação em relação às ocorrências. Eu vou até conversar com o Henrique Faquini para saber se ele tem esse levantamento dos produtores e quais que fizeram as ocorrências, para a gente avançar no passo de fazer essa reunião com o delegado, com a polícia militar, o que for. Teve uma vez aqui, logo na minha primeira legislatura, que primeiro ano, 2013, que na época tinha umas notícias em Rio Novo, estava tendo muito roubo, e posteriormente nós fomos ao comandante da polícia militar em Juiz de Fora, E chegou lá o presidente da Câmara, não, nem era o presidente na época, era o ex-presidente de 2012, falou, porque Rio Novo está tendo muito roubo, está tendo isso, está tendo aquilo. Aí na hora que o comandante-geral da PM abriu a planilha lá, todos os outros vereadores caiu com a cara tudo no chão. Mas cadê? Lá não está tendo não, estou vendo ocorrência. Aí na época até teve, ele citou, eu mesmo, por exemplo, me roubaram meia banda de porco, eu não fiz boletim de ocorrência. Mas acaba que a estatística é o que a gente tem para a gente poder discutir, é o boletim de ocorrência, que é o fato em si registrado. Então, eu vou fazer essa conversa com o Henrique para a gente conseguir poder avançar nessa situação, para que realmente a gente possa dar esse respaldo, para que não deixe acontecer igual lá você mesmo citou no Triângulo Mineiro. Concedo a palavra ao senhor novamente.
Senhor presidente, só para fazer um levantamento, eu participei quando era presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, em Belo Horizonte, e teve um pessoal especializado em patrulha rural do Triângulo Mineiro fazendo o levantamento, vendo como é que funciona, tudo direitinho. Eu achei magnífica a ideia. Uma coisa que foi pedida pelo nosso presidente da federação é o seguinte: gente, toda a ocorrência policial que tiver no município, vocês vão encaminhar para a federação. Por quê? Justamente para fazer isso aí, para ter força. O produtor tem força, mas aqui em Rio Novo eu não sei o que acontece com o produtor. Ele é muito rico, o produtor da nossa região. Não faz uma ocorrência, não se une, não participa de um sindicato, de uma associação. Então, e depois fica chorando. Eu lamento que eu estive à frente do sindicato. Eu lutei 2 mandatos. Mas parece que ele não quer. Aí eu não aceito muito quando ele roubou, mas não é possível. Você participa de alguma associação? Não. Ou então você fez uma ocorrência? Não. Então não tem jeito. Como é que o militar vai fazer? Obrigado.
Pela nossa presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente, Luiz Carlos. Senhor presidente, eu sei que o requerimento já foi votado, mas eu queria sugerir e convidar todos os senhores vereadores a assinar em conjunto, assinar o requerimento junto com a gente, para mostrar mais força, porque aqui nós somos uma Câmara e eu acho que aqui nesse momento é uma situação que cabe a todos nós lutar pela nossa zona rural, que é sofrida, né? E é uma coisa que tinha dado uma amenizada e, infelizmente, o Zé está aí de prova, Eduardo aqui, o pessoal que está mais presente aí no dia a dia, o Ivaldo, Dionísio, a gente tem notado que começou a voltar, infelizmente, a incidência de roubo de gado. E até eu acho que é o momento oportuno, porque me parece que o mais difícil aconteceu, que um produtor conseguiu descobrir o paradeiro de parte do seu gado. Então, eu acho que é o momento, se o mais difícil aconteceu, que achar parte do gado, temos que pressionar os órgãos competentes para averiguar o que aconteceu, porque não existe tirar um gado de uma propriedade. Penso eu que quem tirou uma parte, tirou o gado todo. Então, eu gostaria de convidar os senhores para estar junto com nós três nesse requerimento e lutarmos juntos aí para essa causa. Boa noite a todos, obrigado.
Com certeza, vereador. Só antes de conceder a palavra, o requerimento ainda está em discussão ainda, aqueles vereadores que quiserem fazer então a assinatura, fiquem à vontade. Com a palavra, vereador, e volto.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores presentes aqui na plateia. Como foi dito ali pelo nosso companheiro rionovense aqui, José, eu já sofri com isso. Teve uma época quando me furtaram lá 46 cabeças de gado. Então eu fiz o BO, todo direitinho. Inclusive contratei também em particular um investigador lá de Rio Pomba para poder investigar. E nós quase chegamos nos infratores, nos ditos caras que levaram o gado. Só que quando chega num certo ponto, as coisas ficam tão difíceis, porque eles começam, tem que ter testemunha, tem que ter quem viu, tem que ter quem vai falar como é que é o caminhão, como é que foi conduzido esse coisa, e a coisa vai ficando numa situação que você passa a ficar se abusar, em vez de ser processado os caras que levou o gado, porque acaba processando é a gente que está fazendo a denúncia deles, porque você acaba falando uma coisa que você não tem como comprovar aquilo. É o que aconteceu comigo na coisa, porque tinha duas pessoas de Rio Novo que participou, que ajeitou, prendeu o gado, ajudou a fazer o transporte do gado, mas eu não consegui provar, porque eles fizeram, eu fiquei sabendo, foi descoberto, mas como é que eu ia provar aquilo? Então as coisas ficam muito difíceis. Então bate naquilo aí que acontece, que às vezes eles furtam aí, a pessoa nem faz o boletim de ocorrência, porque a primeira coisa que chega lá quando a gente vai fazer o boletim de ocorrência, eles perguntam assim: mas você suspeita de quem? Quem teve na sua propriedade antes? Quem você acha que pode ser? E fica difícil. Pessoa, como é que você vai falar? Ah, foi o fulano que teve lá, foi o fulano que... Você não tem como. Então, eu acho que tinha que ser um trabalho da polícia, nós tínhamos que ter investigadores aqui para poder investigar isso aí, para ver, e nós não estamos, eu acho que não estamos tendo uma pessoa que possa, um investigador que possa investigar isso para poder descobrir. Porque eu digo a verdade, eu tenho certeza que alguém que vem em busca, tem gente de fora, sim, igual eu disse aí, esses caras foi muito bem lembrado aí, o que o Zé disse aí, esses carros de juiz de fora que ficam aí pescando, uns caçando. Será que está caçando mesmo, igual eu disse ele? Eu acho difícil. De repente eles podem estar caçando outras coisas. Mas tem alguém daqui trazendo essas pessoas e dando a dica de como faz, onde tem facilidade. Porque essas pessoas que vêm de fora, eles não sabem que eu não vou que eu estou aqui agora, que eu não vou na roça hoje mais, que eu saí de lá 5 horas da roça, não volto hoje, só volto amanhã, de manhã. Então, quer dizer, tem alguém que dá o serviço direitinho para eles ir lá fazer o serviço. Então, quer dizer, a situação é muito difícil. Uma coisa que tinha que voltar a funcionar aqui é essa ronda que estava fazendo na época nas roças aí, com aquela viatura. Aquilo era muito importante, porque aí coibia eles ficava com o pé atrás, porque podia encontrar com eles qualquer hora. E eu acho que não era nada, não tinha nada de errado no policial parar um carro que encontrasse na zona rural, principalmente em horas aí de madrugada, fora de horas, e saber o que está fazendo, está indo na casa de alguém, aonde está indo. Isso é que tinha que acontecer, porque se acontecesse isso pelo menos uma vez por semana, eu acho que as coisas mudavam, porque o pessoal ia saber, esses caras mal intencionados, eles iam ter um pouquinho de receio e não ia querer ficar andando tranquilamente, aí, igualizando aí. Porque às vezes eu costumo ir para a roça de madrugada, que eu costumo dar uma virada lá, às vezes mais tarde, assim, 2 horas, 3 horas, você encontra com o carro na estrada, aquela estradinha ali, apesar de que é uma estrada que liga, posso dizer assim, uma rodovia na outra, porque lá nos Netos ali passa muita gente por dentro, mas é carro que você nem nunca viu passando ali, passa, outra hora está parado na estrada. Quer dizer, agora eu não tenho poder para chegar perto e parar e fazer averiguar aí, saber o que você está fazendo, perguntar o que é, não posso nem fazer isso. Então, quer dizer, eu acho que isso era um trabalho da polícia. Isso é que nós temos que ver e ver se consegue patrulhar isso, para dar pelo menos uma rodada uma vez por semana nas estradas vicinais, nas roças aí, que isso aí eu acho que vai melhorar muito, porque aqueles mal intencionados eles vão evitar. Eu acho que isso aí é uma grande coisa que faz. E quanto a fazer o boletim de ocorrência, eu acho que todos devem fazer, mas muita gente não está fazendo justamente por isso, porque são furtados, são roubados, chega lá, faz aquilo, aí fica aquele negócio, vai lá, depois vai e fala isso, fala aquilo, e não dá em nada, não sei. Quando a fé pega um aí, ah, o fulano está de campo, que coisa, por que não aperta aquele cara, não, de lá você também, coisa, quer dizer, hoje não pode, infelizmente. O policial, o investigador, não sei quem é que investiga o cara, que aperta o cara, não pode nem dar como se diz outro, igual antigamente, dar uma bolachada na orelha dele para ele falar a verdade, né? Então o cara fala o que ele quer e pronto, acabou. E fala que não foi e acabou. E ainda fala assim: ó, eu sei dos meus direitos, viu, que eu já escutei. Um dia cheguei lá, puseram um cara a cara com um lá, o cara falou assim: ó, olha lá que eu sei dos meus direitos, hein? Eu falei: seus direitos, pensei comigo, seus direitos devia ser uns tempos atrás, você ia ver seus direitos. Mas a verdade é que as coisas funcionam desse jeito. Já as leis hoje, eu costumo falar, igual falei um dia lá, falei assim: a lei não está aí para proteger o proprietário, o trabalhador, não. A lei está aí para proteger hoje o vagabundo.
O cara hoje, vagabundo, a lei protege ele, não aquele que é prejudicado, aquele que está trabalhando, aquele que está recolhendo seus impostos em dia, está produzindo, está dando emprego. Agora, o vagabundo tem uma proteção que você nem calcula. Você quer ver, você cai na frente lá e vai, começa a punir ele, falar qualquer coisa, você vê o que é que você escuta lá. Então, é isso que tá, a situação está assim, as nossas leis, infelizmente, são, aqui no Brasil, são a lei é para proteger o errado, a lei é para proteger o infrator, proteger o cara que não... O cara nunca fez nada na vida, ele chega lá, você trabalha a vida toda, você faz de tudo na sua vida para conseguir alguma coisa, se você tem uma propriedade, você faz tudo para zelar ela. Aquele cara que nunca fez nada, foi lá, destruiu o que você fez, ele come melhor do que você e é mais bem tratado, se abusado do que você. Respeito com ele, se abusar é mais do que com aquele coitado que está lá, que está lutando a vida toda, pelejando para ver se consegue alguma coisa com toda dificuldade. É o que eu tenho a dizer. Então a situação é essa que está aí. Agora nós precisamos sim correr atrás e ver se muda isso aí, porque é um absurdo, igual disse ele aí, ó. Voltou outra vez os roubos outra vez? Eu tô vendo aí, outro dia mandaram um vídeo para mim ali no Guarani, no Guaianá, ali tá cheio de gado roubado lá, ó. Eles não sabem de quem tá procurando saber quem que é o dono, porque quer dizer, o caboclo que foi furtado não fez queixa, não deu a queixa. Tá aí, eu vi um vídeo rodando aí. Então é isso que eu quero dizer, boa noite, muito obrigado.
Com certeza, também fica registrada as manifestações de Vossa Excelência, senhor vereador. Nós vamos dar andamento, sim, ao requerimento, às manifestações de todos os senhores em relação ao tema. Então, ainda em discussão, requerimento 57/2020, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre, eu gostaria de fazer a leitura aqui, é que há umas 4 reuniões atrás foi aprovado nessa casa uma moção de pesar pelo falecimento do ex-deputado, o senhor Narciso Michele. Foi uma moção de pesar de autoria do vereador Emanuel Aires, e nós recebemos aqui essa semana, da senhora Neide Moreira Michele, uma carta de agradecimento. Senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, julho de 2020, recebemos com emoção o ofício desta casa, onde foi consignado o voto de pesar pelo passamento do nosso querido Narciso. Podem crer que esta lembrança do amigo vereador Emanuel Aires da Costa Semedo do Carmo nos deu força para prosseguir. Ficou a saudade, o grande amor e o belo exemplo que nos deixou para sempre. Atenciosamente, Neide Moreira Michele. Então, ela foi uma correspondência aqui escrita à mão por ela e entregue, e eu gostaria de deixar isso registrado aqui, esse retorno que foi nos dado aqui essa casa. A palavra está livre. Então, nenhum vereador querendo fazer o uso da mesma. Antes de encerrar, é a questão da reformulação do regimento interno. Podemos marcar uma reunião na terça-feira da semana que vem, às 17h30, que a gente já antecede a reunião e depois já fica para a reunião. Então, fica convocado os senhores para na terça-feira da semana que vem, às 17h30, reunião para a gente poder dar seguimento à reformulação do regimento interno, que eu acredito que todos os senhores receberam já uma minuta da proposta. Receberam? Então, perfeitamente. Então, na semana que vem, a gente avança nessa situação. Então, nada mais havendo a tratar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecimento especial aqui ao Zé pela participação, a Érica e a Valéria pela presença. Pode contar com a gente aqui. Eu declaro encerrada essa sessão.